Bom dia, gente boa. Obrigado, Ariel, pelo teu conduzirmos em espírito de adoração, através das músicas, através das orações. E estamos preparados para ouvir a meditação. É sempre muito bom nós poder estar aqui e dividir o Evangelho com vocês nessa manhã, quando nos reunimos ao redor da mesa, celebrando o corpo de Cristo e o sangue de Jesus Cristo diante da mesa da ceia, das mesas, né? Quando falo mesa, é esse momento de participarmos da ceia e também a mesa da comunhão. Jesus disse: façam isso e façam em memória de mim e façam isso constantemente até que eu venha. Jesus está dizendo: façam isso repetidamente e consciente. Se a gente não abraça essa celebração consciente, isso aqui se torna automático, que todo do primeiro domingo de cada mês temos a ceia. É uma repetição automática, né? E não consciente. E diante da mesa da ceia, nós podemos conversar no mínimo três fatos. E hoje quero ficar com um deles. E o título dessa celebração, depois que vocês vão assistir no vídeo, é Três Efeitos ou Três Fatos, não faz a diferença, tá? Eu quero ficar com um deles e é o que Paulo diz, que toda vez que nós comemos da ceia, nós estamos proclamando a morte do Senhor Jesus. É muito fácil nós falarmos aqui, dia de ceia, nós celebramos a morte de Jesus. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais sobre isso, né? E para fazer isso consciente, a gente precisa saber o que é essa morte do Senhor. Consciente do que ela significa, o que ela simboliza, o que ela me lembra. E Paulo diz: faço isso em memória de mim, mas em memória do quê? Para quê? O que isso vai gerar em mim? E para isso vamos ver o que Jesus diz a respeito da sua própria morte, que são três coisas. Vamos abrir o Evangelho de João, capítulo 12, ou o seu celular. Quem não tem nem celular nem a Bíblia vai estar ali na tela. Que diz: chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Jesus está falando da sua morte, tá? Jesus está dizendo e anunciando que ele vai morrer. Ele vai dizer: quando eu for entregue à morte, no mínimo três coisas vão acontecer. Primeira, o mundo será julgado. E esse mundo que Jesus está falando aqui não são as pessoas. Esse mundo que o texto está dizendo é o sistema, é a forma de como o mundo se organiza. Qual é a forma que o mundo se organiza? Desde lá no pecado, no livro de Gênesis. Caim mata Abel. E depois de matar o seu irmão Abel, Caim, ele se afasta do Éden, porque isso aconteceu lá no Éden, e constrói uma cidade. Essa cidade começa a ser construída numa condição de assassinato, violência e poder. E o mundo foi construído dentro de dois poderes: religião e política, sacrifício e poder. E os dois matam. Tanto a religião baseada em sacrifício, quanto a política baseada no poder, eles matam. Quando Jesus é entregue à morte, quem é que condena Jesus? Jesus, ele é condenado em duas instâncias, tá? A primeira foi Caifás, religião. Quando Jesus é condenado por Caifás, Caifás diz: Jesus é blasfemo. Na religião, Jesus é condenado como quem blasfema. E na política, Jesus é condenado por Pilatos. Pilatos chama Jesus de quê? De traidor. Então, quando Jesus aparece ao mundo e é entregue à morte, os dois fundamentos que organizam o nosso jeito de construir sociedade, que é religião e política, são julgados e declarados culpados. E Jesus está invertendo essa ordem. Jesus está condenando essa atuação de sacrifício e poder. Por exemplo, quando Jesus vai conversar com Pilatos, Pilatos olha para Jesus e diz: você é ou não é o rei que você diz ser? Jesus fica em silêncio. Ele não responde a Pilatos. Aí sabe o que, que Pilatos faz? O que todo poderoso faz. Né? Ele olha para Jesus e diz: você não sabe que eu posso entregar você à morte se você não responder? Olha a atuação do poder. Né? Então o poder utilizado para o meu bem, o meu próprio bem, mata o outro para manter o meu poder e as minhas coisas. Então a sociedade é construída assim desde sempre. Desde sempre. E além do poder que mata, tem um outro que se chama razão, que também mata. Quando não concorda com você. Quando você tem uma ideia, o sistema não concorda com você. Né? E matar não é só tirar a vida. Matar é tirar a dignidade. Matar é excluir para fora. Matar é expor para fora. Matar é um monte de coisas. Religião baseada em sacrifício e política baseada em ações de violência, Jesus condena isso. Nós estamos falando do rei do mundo que se submete e é entregue à morte. Jesus condena o mundo. Jesus condena a ordem e o poder desse mundo. Eu não sei aqui quantos sabem que se agora, domingo de manhã, nessa hora, nesse dia, decidirem desligar todas as armas nucleares que existem no mundo, sabe quanto tempo leva? 50 anos. A gente só não vê, mas o mundo está sustentado na base do poder, da violência, da vingança, do medo, da ameaça. Ah, se você fizer isso comigo, com meu país, eu explodo o seu país. É nesse termos que os governos, às vezes, governam. E a prova é que está aí um monte de guerra, um monte de países. E Jesus condena isso aí. Jesus expõe isso ao ridículo. E o mundo é condenado na cruz de Cristo. A segunda coisa que Jesus diz que acontece quando ele é entregue à morte é que o diabo é expulso. O diabo ele é demitido. Por quê? Qual é o poder que tem o diabo? Quando falo o diabo, nesse caso, aqui não é só o diabo, o Satanás, mas é o poder do diabo. Me refiro a esse poder, essa atuação diabista. Por exemplo, o que o diabo tem para ter poder? Ele precisa que a gente saiba julgar o que é bem e o que é mal. Não foi isso que ele fez lá no começo do Gênesis? Foi isso que ele fez. Porque se eu aprendo a julgar o que é bem e o que é mal, eu vou culpar pessoas e eu culpando pessoas eu me torno vingativo. O diabo trabalha muito no poder da culpa, da vingança e da acusação. Quando Jesus está sendo crucificado ao seu lado, ao lado de dois ladrões, né? Jesus sendo cuspido, sendo açoitado, em Isaías 52 fala que ele nem parecia um ser humano de tão desfigurado que ele estava. E nessa hora na cruz, entrega à morte, nessas condições ele diz: Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Ou seja, na cruz o diabo é demitido. Por quê? Porque o Pai substitui a culpa e a vingança por um perdão amoroso. Na cruz ele condena a culpa e a vingança e substitui por amor e perdão. Perdoe. Perdoe porque essa é a mesa. Tá? É a nossa mesa que está dizendo isso para nós. Como é que eu vou participar numa mesa? Como é que eu vou participar numa ceia sem perdoar? Quando se aproximarem da mesa do Senhor, lembre-se da sua morte, a morte de Jesus, onde ele condena essa condição de poder e sacrifício. Ele condena essa condição de quem pode mais, manda mais. E quem não obedece deve ser arrancado pela cruz. Ele condena essa condição, que diz para nós que culpar o outro e ser vingativo é o único jeito de construir sociedade. Jesus começa a antecipar um novo mundo, uma nova realidade, que se organiza em volta da cruz e da mesa da comunhão. A culpa e a vingança são substituídas pelo amor e perdão. Amar e perdoar, e não culpar e se vingar. A terceira coisa que Jesus diz, o que acontece quando ele se entrega à morte, é que atrai todas as pessoas para ele. Nós lemos no versículo 31 e 32, e 32 diz: mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. E aqui entra o ponto máximo da igreja de Jesus no mundo, né? O que é a igreja, você pode pedir? Somos nós, mas a função dela, a igreja é a comunidade de pessoas que acreditam que o perdão vence a vingança, que acreditam que o amor vence o ódio. A igreja reunida começa a se tornar santa e se torna uma nova sociedade, de um novo jeito de se construir relações. Então a igreja que se organiza em volta da mesa da comunhão, ela começa a mostrar para o mundo uma nova possibilidade. O que é essa possibilidade? A possibilidade são as pessoas reunidas em volta de Jesus, que seguem a Jesus. Essas pessoas se tornam hoje uma antecipação do que será uma sociedade que ama e que se perdoa. E na mesa da comunhão vai ter gente que a gente não gosta, né? Por exemplo, você olha para alguém e pensa que eu não simpatizo, eu não me entroso bem com aquela pessoa, não consigo conversar 3 minutos com aquela pessoa, mas estão na mesma mesa da comunhão. Você não está tentando excluir ela e ela não está tentando excluir você. É como se o mundo olhasse e dissesse: mas aquilo é possível? Dá para viver assim? Como é que você consegue viver assim? E aí a igreja, nós, povo, podemos responder, porque a gente participa da mesa da comunhão e no centro da mesa está a cruz de Cristo. Porque na mesa da comunhão nós proclamamos a sua morte. E quando Jesus morre, ele condena a atuação do poder e do sacrifício, onde ele substitui a vingança, a culpa, pelo amor e perdão, e destrona o poder do diabo. Por isso que o Tiago, ele diz: resisti o diabo, né? O que é o diabo? É esse negócio, essa vontade que vem falar para você, acusa, culpa o outro, se vinga. A culpa é dele, não é sua. O diabo diz para que você é o centro do mundo e tudo tem que girar em torno de você. Você é o tal. Esse é o espírito do diabo. Tem muita gente que vê diabo em tudo. Mas tem que distinguir. Tem esse espírito que ele atua na nossa mente. É dessa forma que ele atua, né? Tem gente que pega um disco de vinil daquele antigo, roda de trás para frente e diz que ouve louvores para o diabo. Tem gente que diz que lê Coca-Cola de trás para frente e não sei o que do diabo, certo? Agora, tem gente que mexe com isso, com mediunidade, é lógico que vai abrir a porta para o diabo. Mas, no geral, é esse espírito que ele atua na nossa mente. Por isso que Tiago diz resistir ao diabo. E o diabo, com a sua atenção, vem na sua cabeça e diz, por exemplo: você não é tão culpado assim. Culpa o outro, que a sua culpa diminui. Se vinga do outro, que daí vai amenizar a sua dor, né? Vai lá, quebra o jardim, vai lá, quebra a flor do jardim da vizinha, se está com raiva dela, joga lixo, né, no terreno do vizinho. Vai se vingando. Seguir essas vozes, essas ideias, é se endiabrar. E onde está o Espírito de Deus nisso aí? Não se vinga, perdoe. Mas por que perdoar? Porque você está organizando a sua vida em volta da cruz de Cristo, e na cruz de Cristo a culpa e a vingança são substituídas pelo amor e pelo perdão. Essa é a voz de Deus. Isso nós precisamos entender muito bem, porque às vezes a ceia não passa de uma religião, não passa de um ritual, mas ela é mais profunda, e aí você está se tornando mais parecido com Jesus, se tornando a imagem de Deus, o Criador, quando a gente entende e vive isso. Tem uma frase que já ouvi, e eu acho ela bem verdadeira, e ela é real para mim, que diz: Deus nos fez a sua imagem, mas o nosso papel é sermos transformados à sua semelhança. Tem potencial dentro de nós. E agirmos como Jesus, em mansidão, em paciência, em amor, em perdão, em liberdade. É nossa responsabilidade de botar a mão nesse potencial e transformar em manifestação. Como faço isso? Seguindo Jesus. Como? Criar hábitos. Que você lembre da cruz, que você lembre da mesa da ceia. Onde na terça-feira ou na quarta-feira alguém der um tapa no seu rosto. E o hábito que está dentro de você de devolver o tapa como era antes, que não seja mais como era antes. Porque na sua prática consciente eu participo da mesa do Senhor. Eu como do corpo de Cristo, eu bebo do sangue de Cristo, e quando faço isso, eu me lembro da sua morte. Eu não sou vingativo, porque Cristo me chama a andar com Ele. E antes de Cristo, o meu desejo era de devolver o tapa, mas agora que conheci a Cristo e participar da mesa, agora eu não consigo nem desejar devolver esse tapa. Não é que não me vingo, eu não quero me vingar. Não é que não devolvo o tapa, eu não quero devolver o tapa. Eu não quero dar o tapa. E é isso que Paulo diz em Efésios, o capítulo Paulo, ele diz, o apóstolo Paulo diz o seguinte: aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe. E com o seu dinheiro, ajude quem está necessitado. Então, não é só parei de roubar. Parei de roubar. Eu me seguro para não roubar. Não, parei de roubar e vou trabalhar. Eu não quero mais roubar. Eu não desejo mais. Então tem coisas que só a bondade e a sabedoria de Deus, sabendo que somos seres humanos, precisamos de hábitos. E esses hábitos nos dão caminho para nós. Agora, se você não faz hora silenciosa, se você não lê a Bíblia, se você não ora e por vezes não vem nem na ceia, que hábitos você vai criar? Que caminhos você vai ter? Por exemplo, a ceia. A ceia não é religião. A ceia é Deus trazendo à minha memória o que é a cruz de Cristo. E fazendo isso repetidamente, essa cruz me forma, me transforma. O sábio diz: primeiro nós formamos os nossos hábitos, depois os nossos hábitos nos formam. Os hábitos são 95% das nossas ações todos os dias. Você para e pensa na segunda, na terça, na quarta e assim vai. Você repete todos os dias os mesmos hábitos. Sabe quantos são esses hábitos? 95% das nossas ações ou hábitos, repetimos todos os dias. E o meu convite é que mudemos nossos hábitos. Damos espaço para Deus. E a ceia é o primeiro convite para isso. Lembra que Jesus disse: faço isso em memória de mim até que eu venha. Mas Jesus, por que até que o Senhor voltar? Porque toda vez que você participar da ceia, você vai lembrar do que eu fiz. E esse hábito no centro da cruz de Cristo, isso vai formar, isso vai transformar você. Você pegou esse potencial que é Cristo em você e você transformou esse potencial em manifestação. Aí você se torna uma pessoa semelhante a Jesus. O desejo de Deus é que sejamos pessoas às semelhanças de Jesus. Porém, não é Deus que tem a responsabilidade de nos moldar, mas são as nossas escolhas diárias. Deus mostra o caminho, mas as escolhas são nossa responsabilidade. E para encerrar, eu quero ler o que Paulo fala sobre a morte de Jesus. Em Colossenses, capítulo 2, de 13 a 15, vai estar aí na tela, que diz: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E presta atenção agora nisso aqui, ó. Tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Ou seja, poderes e autoridades. Essa atuação se chama de potestade. Potestade do poder, potestade da violência. Potestade significa o poder do mal sobre os outros. Por exemplo, o que você acha onde um ser humano mata o outro para ter o domínio das vendas de drogas? Só na Serra, aqui na nossa região, no Rio Grande do Sul, no primeiro semestre desse ano, de janeiro a julho, nós já estamos em setembro, tá? Teve 128 mortes matadas. Só Caxias do Sul, em torno de mais de 60, essa semana também teve. Fora Bento, fora Guaporé, Farroupilha, Garibaldi, Carlos Barbosa, Vacaria. É o que Paulo está dizendo. É potestade isso aí. E o versículo 15 diz: Jesus despojou. O que é despojar? É tirar a roupa. Despojou os poderes e as autoridades. Fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Presta atenção nisso aqui. Paulo aqui está usando a linguagem da época, tá? E na época, quando Roma conquistava um novo território, um novo país, o que eles faziam? Os soldados romanos pegavam os líderes, os generais, deixavam eles nus, pelados, tá? E voltavam para Roma com eles amarrados lá atrás das suas carroças, pelados, passando vergonha no meio de Roma. Paulo está falando: vocês assistiram, porque vocês vivem aí, no caso aqui de Colossenses, né? O que acontece com os líderes de outros territórios quando Roma toma o poder. Tiram a roupa deles e fazem deles um espetáculo público. Por que fazem isso? Porque Roma triunfou, e quando Roma triunfa, os líderes são expostos. Paulo está falando o que acontece na cruz com isso. Na cruz, Jesus despojou todos esses poderes. Na morte de Jesus, ele tira a roupa desses poderes, dessas autoridades, né? Dessas potestades. E mais do que isso, agora ele expõe esses poderes e autoridades ao ridículo, porque perderam o seu poder. Então, a morte de Cristo na cruz tem uma significância muito grande. E às vezes nós passamos assim meio de leve, meio suave, do poder que ela tem, da profundidade que isso tem. E a cruz de Cristo destrona a culpa, destrona a vingança, demite o diabo com a sua violência e coloca para o mundo uma nova possibilidade, onde pessoas que se reúnem em volta do amor e perdão, sentados em volta da mesa, da ceia, onde no centro da mesa está a cruz de Cristo, que é onde Deus se revela à humanidade. Agora, imagina se toda vez que sentar para comer, a gente lembra disso tudo. Isso vai nos transformar. Por isso, quando quero convidar você agora a ceiar com esse coração, com esse entendimento, com esse espírito, não só ceiar hoje, aqui, agora, mas na sua vida. Como você pode transformar numa prática, consciente, e repetir na sua memória a cruz. Trazer à sua memória tudo o que pode te transformar e me transformar, direcionando o seu amor a Deus, que nós amemos a Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Por isso, a mesa da ceia é um dos momentos de todo esse nosso amor. Que nós amemos uns aos outros e a Deus acima de tudo e de todos, e que assim seja.